Nós estamos na página Kuf Ayin Vav. Kni'a lefanav hitbatlut. O segundo ponto que foi citado no Chovat HaLevavot como parte integral da tefilá é a submissão que temos que ter perante Hashem. Ontem nós estudamos o primeiro ponto, que é Kelot HaNefesh Ela Elohim, que a pessoa queira ao máximo se aproximar ao Kadosh Baruch Hu por intermédio da tefilá. Isso foi chamado pelo Rabbeinu Bahie de Kelot HaNefesh Ela Elohim. E foi trazido para isto um pasuk. Pasuk este que nós falamos todos os dias em Minha, no primeiro capítulo que nós falamos da Matzeah HaLagitit, onde consta Nechsefa vegam kaleta nafshi lachatzrot Hashem. Nechsefa vegam kaleta nafshi, como se a pessoa tivesse ansioso e tivesse uma vontade do seu íntimo estar próximo ao Ribono Shel Olam. O segundo ponto que Rabbeinu Bahie apontou ser necessário para a tefilá é a kni'a lefanav, a submissão que nós temos que ter e a anulação perante Hashem. Hayesod asheni bitfilá e a kni'a lefanav. Isbanu le'el et a kni'a bitfilá, shezoi ha'inyan she'anu mefardim et tzorchenu bakashatenu batfilá. Foi dito anteriormente, diz o Rafaim, que o fato de nós detalharmos na tefilá todos os nossos pedidos e nossas necessidades é que deixe nevatel lefanav, shenitvatel lefanav, para que a gente se subjugue, se submeta, se anule perante Hashem, venavhir leatzmenu, para que fique muito claro para nós, afkama anus kuchim bekol prato prat, porque a gente entenda que todos os detalhes da nossa vida nós somos dependentes única e exclusivamente do Ribono Shel Olam. O kvar hevenu le'el é divrei ha-maharal, se a tefilá nikret avdut, afarpi se a tefilá hi bakasha me'Hashem itbarach. De um lado, nós estamos considerando que a tefilá são pedidos que nós fazemos para Hashem, e de outro lado, a tefilá chama-se avdut. Vechi eved mevakesh mirabo. O servo, ele não pede do seu patrão. Avdut haino she'oseh et retzon adono. Avdut significa fazer a vontade do seu patrão. Veizbir she'etzem abakasha hi avdut. E o Maral explicou que o fato da pessoa pedir para Hashem, isso já se enquadra dentro do conceito de avdut. Ha'akara shumitzad atzmo leitle megarmei klum. A pessoa reconhece que de si mesmo ele não tem absolutamente nada. Kol ma sheyesh lo bechol et verega hakol hu me'kadosh baruch hu. Tudo que a pessoa tem a cada hora e a cada instante é uma dádiva de HaKadosh Baruch Hu. Ze mevi oto leitbatlut gemura. Isso traz a pessoa a uma anulação total. O kni'a lifnei Hashem Yitbarach é uma submissão total perante o Criador. Vezoi avda kasha shela kni'a lefanav. E ressalta o Rav Chaim que é um trabalho árduo a pessoa ser submisso, subjugado perante o Ribono Shel Olam. Leakir bechol prato prat she'eno me'atzmo klum. Reconhecer que a cada detalhe e detalhe do que a pessoa possui, começando pelo mais importante que é a sua vida, indo para as coisas mais pequenas, materiais que a pessoa tem, tudo isto a pessoa só obtém e só os tem porque Hashem lhe deu. O bifrat she'en lo me'atzmo klum ela kol tzrachav hem matana gmura. Todas as suas necessidades são um presente behen vehesed me'Hashem yitbarach. Vamos lembrar que, inclusive no Birkat Amazon, nós citamos esse conceito de Hen, Vehesed, Verahamim. Nós citamos três elementos, três conceitos, depois que a gente faz tefilá perante o, a gente comeu, e vai agradecer ao Ribono Shel Olam, nós falamos o seguinte, Ha'el Hazan Otanu Betaolam Kulo Betuvo, Kadosh Baruch Hu, que sustenta toda a humanidade pela sua bondade, e o faz isso behen, com simpatia, behesed, com bondade, berevah, com abundância, o brahamim, e com misericórdia. Então, também na tefilá, quando a pessoa levanta e faz perante a Kadosh Baruch Hu pedidos, a pessoa precisa se subjugar e entender que tudo que a pessoa tem é uma dádiva divina, a pessoa não tem nada que é conquista pessoal da pessoa, é totalmente contrário à filosofia universal, que a pessoa escreve e diz e fala no microfone que o que ele conseguiu é uma façanha da sua inteligência, da sua competência, e etc, e etc. No mundo da Torá, nós todos sabemos que desde o mais importante, que é o nosso respirar, até a coisa menor material que nós temos, é uma dádiva de Hashem, Itbarach, que nos dá isso behen, behesed, e nos dá isso com simpatia e com bondade.
Sobre isso aí, às vezes,
muito bem.
E várias vezes eu fico pensando, quer dizer, quando o Ozer quer o que a gente pode fazer por nós mesmos.
Sim, sim.
Está
te faltando um detalhe. Ele está dizendo que nós falamos diversas vezes aqui, e eu quero ressaltar em nome de quem nós falamos isso, em nome do Rav Eliyahu Lafian, Zecher Tzadik Livracha, que explica o primeiro trecho do Shmona Esre, primeira Bracha, Bracha de Magen Abraham, Bracha de Avot, que é indispensável a concentração, onde nós afirmamos Melech Ozer o Moshiach. E foi dito aqui que Ozer é quando a pessoa pode fazer alguma coisa, e Hashem, mas ele depende de Hashem para que isso chegue a uma conclusão. Caso Hashem não queira, isso não vai ter um desfecho. Então, na verdade, o Ozer está dentro do conceito de Hishtadlut, que é o que Hashem determinou no seu mundo, que há necessidade da pessoa ter um pequeno empenho. E foi estudado aqui que o empenho é uma multa que a pessoa paga. Por quê? Porque recentemente lemos no último Shabbat que a humanidade foi castigada com Bezeat Apecha Tofalech. Com o suor do seu rosto você comerá o pão. Quer dizer que Hashem determinou a necessidade da pessoa ter uma Hishtadlut, mas esta Hishtadlut de nada vai adiantar se Hashem não concluir isto que eu fizer. Isso que David HaMelech diz, Hashem Yigmor Ba'adi, que Hashem é quem conclui as coisas. Então mesmo naquelas coisas que a gente imagina, que a gente tem alguma interferência por causa da nossa Hishtadlut, a gente nunca vai conseguir isso se Hashem não quiser concluir isto. Que isso não tenha um desfechamento positivo. Desfecho positivo. O Moshiach é quando a pessoa levanta as mãos e diz, o que eu não posso fazer? Certo? Deu para entender?
Fazer iniciativa. Parece que
a pessoa está fazendo. Parece que a pessoa está fazendo. Porque, na verdade, a iniciativa é uma multa que Hashem nos multou com ela. E nós já explicamos isso diversas vezes, que essa estatuto, esse empenho, ele depende do nível espiritual da pessoa. Quanto maior a pessoa tem um nível espiritual, menor é o empenho dele. Por quê? Porque ele tem emuná e bitahon, que, na verdade, ele simplesmente é um objeto na mão de Hashem. Certo? do Rabbi Eliyahu HaKiyam. Na verdade, está no nosso livro, Vanit Filá, quando a gente explica, e lá está citado em nome do Rabbi Eliyahu HaKiyam essa explicação. Okay? Muito bem. Estamos agora na página Kuf Ein Zayin e seguimos. Kelota Nefesh Ela Elohim Ukniata Lefanav. Esta é uma frase do Rabbeinu Bahié no seu livro Chovot Alvavot, que a Tefilá exige de nós dois conceitos primordiais. Primeiro, Kelota Nefesh, que é o desejo e a vontade de uma aproximação a Kadosh Baruch Hu. E segundo, a submissão perante Hashem. Bet, inyanim elu hem kshurim ze baze. Esses dois conceitos, klota nefesh e kni'a lefanav, são dois conceitos ligados um ao outro, kelomar. Ha kni'a mevia et adam leitbatlut gemura lefanav, a submissão leva a pessoa a se anular plenamente perante o Criador. O margish et kol tluto be'akadosh baruch hu. A pessoa sente toda a sua dependência em Hashem. Keshem sheha'anaf kol hayuto ve'kiyumo me'ashores. Da mesma forma que o galho da árvore, toda a sua existência depende da raiz. Se cortar a raiz, o galho não tem mais vida. Kach hakni'ah. A submissão leva a pessoa a uma ansiedade e um desejo íntimo de se aproximar a Hashem. Que ad kama she'adam margis ezeishut vetlut atzmit. Prestem bem atenção. Todo o tempo que a pessoa sentir uma existência, que ele é independente, e ele é alguém, ele se desvincula de Hashem. Por quê? Porque ele se sente autossuficiente, ele se sente independente, então Hashem fala para ele, é assim, se vira. Leomat zot, ait batlut. Mas de outro lado, quando a pessoa se subjuga perante Hashem, se anula perante Hashem, isso traz ele a uma proximidade e um desejo de estar próximo, mais próximo possível a Hashem. Vezeu a adgashá bedivrei chovat alvavot, que kavanato bitfilá ena ki im klota nefesh ala elokim, ukniata lefanav. E é isso que nos ensinou Rabbeinu Bahié no seu livro Chovot Alvavot, que na tefilá existem dois alicerces primordiais, que é kelota nefesh, o desejo de aproximação plena a Hashem, e a submissão e a anulação perante Hashem. Nós já estudamos anteriormente que o próprio David HaMelech se manifestou dizendo que gamul alei imo, que eu sou como um nenê que é dependente única e exclusivamente de sua mãe. O quanto o leite da mãe é indispensável e o quanto essa aproximação da criança com a sua mãe é indispensável pelo seu crescimento, assim também deve ser a sensação da pessoa. Como um nenê começa a chorar, a mãe pega ele no colo, a maioria das vezes ele fica...
Se acalma.
Por quê? Porque ele sabe que o quê? Que ele quer estar próximo à sua mãe. Ele quer estar próximo porque ele depende da mãe dele. Assim, David HaMelech, deve ser a nossa sensação da necessidade de sermos próximos ao Ribono Shel Olam. Kagamul alei imo. Omnam.
Kagamul alei imo.
Isso. Omnam elu devarim ramim venisgavim, reconhece o Rav Chaim, que são conceitos extremamente elevados e grandiosos. Ve'amesima kasha meod kedei lehagia lemadragazu, e a tarefa é árdua para que a pessoa atinja este nível. Ulam, bal chovot alvavot mavhir, shezehu halema'aseh shel atfilah. seja conceitos elevados, seja uma tarefa árdua, mas o Rabbeinu Bahá'í no Chovat HaLevavot nos diz que esse é o conceito da tefilá. Uma tefilá verdadeira é Kriyot HaNefesh e Kni'a Lifnei HaElokim. Betfilá, Ena Ki'im Kriyot HaNefesh HaElokim veKni'at HaLefanah. Quer dizer que são elementos indispensáveis para a tefilá. Kriyot HaNefesh, que é a vontade, o desejo íntimo de estar próximo, quanto mais a Hashem, e Kni'a, a submissão e a anulação perante Hashem, reconhecendo que tudo que eu tenho, desde a maior coisa até a menor coisa, eu sou dependente única e exclusivamente do Ribono Shel Olam.
Quando a gente vai durante a tefilá, se diz em submissão, se fala em submissão. Essa submissão, ela tem que ser só além de material, tem que ser espiritual.
Lógico.
Ela tem que zerar.
Zerado, exatamente. Esse seria a definição, porque foi dito aqui que todo o tempo que a pessoa sente um yesh, uma existência, isso impede a aproximação com Hashem. Muito bem. Omnam, elu devarim, eu já li esse trecho. Então, o próximo parágrafo. Kriyot HaNefesh veKni'ah meviim lerovemut HaNefesh. Vejam agora, apesar desses dois elementos serem elevados e serem difíceis de serem atingidos, mas disse anteriormente que essa é uma condição para que seja a tefilá de acordo. Mas a pessoa, se conseguir isto, tem um grande logro.
Logro? Um sucesso, não é?
Isso. Que o quê? Que isso eleva a pessoa, isso ergue a pessoa espiritualmente. Kriyot HaNefesh veHaKni'ah meviim lerumemut HaNefesh. Nosaf lazé, imromemutá leborá, esse é o lashon também do Rabbeinu Bahá'í no Chovot HaLevavot. Quando a alma se eleva até o seu Criador, veshibehá vehodaatá lishmo, e ela louva e agradece a Hashem, isso é parte da tefilá, que é louvar a Hashem e agradecer a Hashem. Kasher HaNefesh nichna'at umitbateret lifnei HaKadosh Baruch Hu, quando a pessoa, a alma, o sujeito, ele se subjuga e se anula perante seu Criador, HaNefesh atzma mitromemet lifnei HaKadosh Baruch Hu, a própria alma se eleva perante Hashem. Vezos tirá ben HaKni'ah lerumemut HaNefesh, não há nenhuma contradição entre a submissão e a elevação da alma. De um lado está dizendo que é anulação, e de outro lado está falando que é uma elevação. Aderaba, aredeixi mitbatelet, zegufa meromemet HaNefesh. O fato da pessoa se anular, isso é quem ergue. Nós estamos na página Kuf Ayin Zayin, no meio da página. Kriyot HaNefesh veHaKni'ah meviim lerumemut HaNefesh. Nós estávamos estudando dois pontos muito importantes que Rabbeinu Bahá'í, no seu livro Chovot HaLevavot, citou, que duas bases da tefilá são a Kni'ah da pessoa perante Hashem e Kriyot HaNefesh. Kriyot HaNefesh é a vontade e o desejo, o anseio da Neshama de estar próximo a Kadosh Baruch Hu. Esses dois elementos, de acordo com o Chovot HaLevavot, são essenciais para a tefilá. Agora, depois que o Rav Chaim explicou esses dois pontos, ele passa para mais um ponto no Chovot HaLevavot. Nosaf lazot, imro memuta leborá, quando o nefesh se eleva até a Kadosh Baruch Hu, E quando o nefesh louva e agradece a Kadosh Baruch Hu, כאשר הנפש נכנעת ומתבטרת לפני הקדוש ברוך הוא, quando o nefesh da pessoa se subjuga e se anula perante seu Criador, הנפש עצמה מתרוממת לפני הקדוש ברוך הוא, ela própria se eleva perante Hashem. ואין זו סתירה בין הכניעה לרוממות הנפש. Acho que nós temos visto isso. Não há nenhuma contradição entre o fato que o nefesh se subjuga perante Hashem com a elevação. Aderaba, aredeshi mitbatelet zegufa meromemet a nefesh. O fato dela se anular perante Hashem, isso eleva o nefesh. Etzel basar vadam, kasher nichna bifne havero, quando uma pessoa se subjuga perante o outro, midata kenia yad kamashu mashpiret atmo bifne hasheni, e aí ele precisa se rebaixar perante o outro. Mas enken bekniata adam lifnei HaKadosh Baruch Hu, quando o ser humano se subjuga perante Hashem, etzem ha'itbatlut hi mevi'a lekirva el HaKadosh Baruch Hu. Essa anulação, ela leva a uma proximidade a Hashem. Se a nefesh margisha et romemuta, o nefesh sente sua elevação, e a kruta vehashivuta, sua valorização e sua importância. ולהפך, עד כמה שאדם אינו מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מתגאה לפניו, e o contrário, quanto mais a pessoa não se anular perante Hashem, e se orgulhar perante Hashem, הקדוש ברוך הוא diz, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, não dá para nós vivermos debaixo do mesmo teto, assim diz Hashem. הגאווה מרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא, והאורגוליו נוס אפסטה די Hashem, וכשאדם כולו נכנע ומתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, quando a pessoa se subjuga e se anula perante Hashem, a nefesh margisha et romemuta, o nefesh sente sua elevação. Shesileka mimena et kol hamechitzot hamenatkim ota mehakadosh baruch hu, pois todas as barreiras que estavam impedindo entre nós e a Kadosh Baruch Hu, essas barreiras todas foram derrubadas. Vezoche beyeter se'et leitkarvut ulehidbakut b'Hashem yitbarach, e as pessoas acabam sendo merecedora de uma proximidade maior com a Kadosh Baruch Hu. Nós paramos aqui no último shiur, página Kuf Ayin Zayin. Veshivha vehoda'ata lishmo. Agora, tem mais um item da Tfilah, que é muito importante. É o louvor a Hashem e o agradecimento a Hashem. Umevate et kelota nefesh ela Elohim, על ידי ההתבוננות בגדלות השם יתברך ובחסדים שעושה עמו. A pessoa expressa o seu chlot ha-nefesh el ha-elokim, o desejo e a vontade de estar próximo a Hashem, por intermédio da reflexão que o ser humano tem, da grandeza de Hashem e dos hasadim que a Kadosh Baruch Hu faz com seu com ele. והשלחת כל יהביה עליו, e aí a nefesh, ela, como se transmitisse, transferisse, todo o seu, sua esperança para Hashem. Et kol tzrachav hu mashlich al HaKadosh Baruch Hu. Todas as necessidades da pessoa, ele como se transferisse para HaKadosh Baruch Hu. Quanto mais a nefesh estiver próximo de Hashem, maior é o reconhecimento do nefesh a grandeza de Hashem. Vamos tentar explicar isso da seguinte maneira. Qual foi o fato que proporcionou que Moshe Rabbeinu chegasse ao seu nível de Anavá que chegou? Nós sabemos, na nossa história, que há três pessoas que foram louvadas pela característica de Anavá. Abraham, que disse Va'anochi Afar Va'efer. David, que disse Va'anochi Tola'at Ve'lo'ish. E Moshe e Aharon, que disseram Ve'nachnuma. Só que a Gemara diz Gadol Mashene'emar Etzel Moshe Ve'aharon Mashene'emar Etzel Abraham Ve'David. A expressão que foi dita por Moshe e Aharon Ve'nachnuma, que nós, que somos nós, é maior do que a expressão que Abraão disse, Anochi Afar Vaefer, e David Vanochi Tolad Elohim. Porque Afar Vaefer ainda é alguma coisa. Tolad também é alguma coisa. Mas Moshe e Aaron disseram, Venahnu Ma. Eu lhes disse recentemente que as iniciais da palavra Adam e da palavra Meod é Abraham, David e Moshe, e Meod, Moshe, Abraham e David. Que Be'etzem, o Adam se transforma no Adam que Hashem quer quando ele tem a característica da Anavá. Mas o que fez que esses homens importantes da nossa história chegaram a esse nível de Anavá? A proximidade a Hashem. Porque quanto mais próxima a pessoa está a Hashem, assim ele sabe o quanto ele é pequeno. E quanto não há lugar para o seu ego e o seu orgulho. Então, é justo isto que o Rabbeinu Bahá'í nos está dizendo, quando o nefesh da pessoa, ele expressa o desejo da proximidade a Hashem, isto se deve ao refletir da grandeza de Hashem e das bondades que Hashem faz conosco, ele se permite então transferir todas as suas necessidades para Hashem, porque ele sabe que ele é o único que pode preencher essas suas necessidades. Agora, nós passamos para mais uma etapa na tefilá. O louvor e o agradecimento a Hashem fazem parte da essência da tefilá. Velich ora yesh lehavin, achovot alvavot magdir bedvarav et mahut ha-tefilá. Rabbeinu Bahá'í, nesse seu livro, Chovot Alvavot, define a tefilá com duas situações. Kelot ha-nefesh é o desejo e a vontade que a alma tem de estar próximo a Hashem, que nem há a submissão do nefesh perante seu Criador, hitromemut, e isso leva o nefesh a uma elevação, diferente de quando uma pessoa se anula perante um ser humano, que isso cria distância entre os dois. Um servo perante o seu patrão, se ele se anula, há uma distância entre eles. Diferente quando uma pessoa se anula perante seu Criador, quanto mais ele se anular, mais próximo ele está do seu Criador. Veshbehove odatolishmo, e ainda nós temos uma fase importante na tefilá, uma etapa importante, que é o louvor e o agradecimento ao Senhor. Klota nefesh vekenia vechenor memuta nefesh kol eluhem me'etzem ma'ut ha-tefilá. Todos esses elementos fazem parte da essência da tefilá. Ulam, shbho vehoda'ato lishmo, o agradecimento e o louvor a Hashem, lichora hem dvarim mehechsher ha-tefilá. Por que que eles são parte integral da tefilá? Talvez eles sejam um preparo para a tefilá e não parte integral da tefilá. Que ficha a Gemara bebrachot doreshet ala tefilá. Prestem atenção sobre esse trecho da Gemara. Rishonot dome le'eved shemesader shevach lifnei rabbo. As primeiras três brachot, Magen Avraham, Mechaye HaMetim, El HaKadosh, elas são como um servo que está preparando o louvor a seu patrão. Entzaiot dome le'eved shemevakes pras merabbo. As brachot intermediárias da Amidah, desde Honen Adat até Shomei Atfilah, são chamadas as brachot intermediárias, parece como se o servo está pedindo uma recompensa de seu patrão. A Haronot, Hamahazir Shechinato Letzion, Atov Shimcha Luchana Ele Odot, Amevarechet Amo Israel Bashalom, Dome Le'evet Shemekabel Pras Mirabo, Veniftar Veonechlo, como alguém que recebeu a recompensa do seu patrão, e ele agora pede licença e se retira. Onse Shalom Bimromav. Essa é a licença que a gente pede para Hashem para se retirar. Por isso tem halachot em relação ao Onse Shalom Bimromav. A pessoa dá o passo com o pé esquerdo. E são três passos que a pessoa dá e curvo. É? Esse é. É a pessoa que está se retirando perante o rei. E aí, então, ele se vira para o lado esquerdo, ou seja, Shalom Bimromav, que é a direita da Shechiná, Uberahamav é a esquerda da Shechiná, e no meio ele se curva. Quer dizer, fora a necessidade de nos curvarmos em Birkat Avot duas vezes, no início da Brachá e no fim da Brachá, e a obrigação de nos curvarmos no Modim e no, na Brachá de Atov, Shemcha, Lucha, Na'el e Odot, há mais três vezes que nós nos curvamos. Nós nos retiramos da Amidá. Nos retiramos. Como se nós estivéssemos pedindo licença para Kadosh Baruch Hu, para nós estarmos conversando com ele. E como vamos dar as costas e sair, então a gente se retira de frente e se retira com respeito a Kadosh Baruch Hu, curvo. Curvado também, está certo?
Curvado.
Também. Então, a pessoa se curva perante Hashem, sim, e vira-se para o lado esquerdo seu, que é a direita da Shechiná, a Shechiná está na frente nossa, vira-se para o seu lado direito, que é a esquerda da Shechiná, e depois no meio, e não só isso, a pessoa deu os três passos para trás, ela tem que ficar lá. E Minhai Shahrit, que tem Hazará, até que o Shariah Tzibur chega na Kedushá. Em Arvit não pode se virar até que o Hazan começa a falar o Kadish primeiro, mesmo que não tenha Hazará. Em Ken, correto, Saul? Vamos ter isso tudo escrito, Bezrat Hashem, não é? Esperar lá, lá atrás, né? Mesmo que ele está rezando o Beyahid, ele não pode, depois que deu o Ashishonon Miromav, voltar sem esperar o tempo que levaria para andar Arba Amot. Irasson. Esse Irasson é o suficiente, é o tempo suficiente para nós considerarmos esses, é o tempo da pessoa andar Arba Amot. Sim, sim. As pessoas não sabem disso. Em Arvit, mesmo que não tenha Hazará, ele terminou antes, ele deu os três passos para trás. Ele continua lá até que o Hazan comece a falar o Kadish. Tem dois motivos para isso, não é agora o momento.
Mas tu começa a andar, então.
Não, a maioria são tudo gente boa, não tem problema.
Sim, mas é eu mesmo.
Imken. Então, já que Agmará dividiu essas três etapas da Tfilá em três diferentes situações, Imken, a Shevach Be'odah, Enam Etzem Tfilá, o Shevach, o louvor a Hashem, que são as primeiras três brachot, a Odaá, que são as três últimas brachot, não parece ser da essência da tefilá. Ela é uma ptihá ve'asiyum da tefilá. Elas são como a introdução e o desfecho da tefilá. Ve'ikar a tefilá em bakashot a tefilá, e seria o principal da tefilá, as brachot intermediárias, onde você está pedindo para Hashem. Ve'omnam, porém não é assim. החובות הלבבות מגדיר גם את השבח והודעה לעצם מהות התפילה ככלות הנפש והכניעה. ורבנו בחיי קונסידרה ולעבור יו אגרדסימנט כמו אסנסיה דתפילה כמו קונסידרו וכלות הנפש יכניעה פנטי אינטגרל דתפילה. ונסביר את הדברים. ומוזיס קלרסר דיזו רב חיים. ההלכה שבברכה ראשונה הכוונה מעכבת את התפילה. Essa é uma halakha muito importante. E a necessidade da pessoa fazer um esforço máximo para que a pessoa tenha kavaná na primeira brachá da Amidá. Senão a pessoa lo yotzei de hová da Amidá. Então, a halakha que a brachá primeira, na verdade no Shulchan Aruch está escrito que tem que ter kavaná nas 19 brachot da Amidá. Mas se a pessoa não consegue, pelo menos na brachá inicial, e de acordo com o Shulchan Aruch, a halakha não é assim. Vou explicar porquê. De acordo com Bet Yosef, se ele não fez Kavaná na primeira brachá, ele tem que repetir a Amidá. O Rema Holek. E os Aharonim Pascula Alachá contra o Shulchan Aruch, porque eles dizem que ninguém garante que na segunda vez ele vai ter Kavaná. Então, Safek Brachot é aquele. Mas, na verdade, na primeira brachá, a Kavaná era indispensável. Vim lo que vem, lo yatsai de Hová Tfilá. Se a pessoa não teve kavaná na primeira brachá, ele não cumpriu com a mitzvah de tefilá. Eu vou lhes dizer duas situações, se vocês me prestarem um sidur. Se a pessoa, por exemplo, falou Melech Ozer u Moshia u Magen, Baruch Ata, ele diz, oh, não tive kavaná na primeira brachá. Nós acabamos de falar que ele não vai repetir a brachá. Tem o conceito de Safek Brachot Leakel, mas o Mishnah Brura traz em nome do Hayei Adam, e assim é a Halakha, que caso ele se lembrou, antes de falar o nome de Hashem de Magen, ele falou, não fiz Kavaná. Então a Halakha neste caso, que ele não vai repetir Baruch Atah Hashem Elokeinu, Veloke Avoteinu, que ele não pode repetir. Mas ele tem que repetir de Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, Eloquei Jacob com Kavaná. Por que ele pode fazer isso? Porque ele não falou ainda o nome de Hashem de Magen Abraham. Então nada impede que ele volte para Eloquei Abraham, não o início da Abraham.
Mas o que é importante é
que Abraham, Magen Abraham, tem que lembrar. Lo, Kol Mashiesh Betocha. Muito bem. Justo o Martins me passou um sidur. Ah, não tem todos os detalhes aqui. Mas no nosso livro Vanitfilá tem a explicação desta brachá, por ser indispensável a kavaná dela, certo? Então, essa é uma situação. Uma outra situação, essa situação é fácil. Que se a pessoa lembrou, disse Melech Ozer u Moshia u Magen Baruch Ata, não falou Hashem, ok, ele tem chance ainda de o quê? Não voltar para o início. Voltar para Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, Eloquei Jacob com Kavaná. E se ele já falou Baruch Atah, Hashem, ele obrigatoriamente tem que concluir o quê? Magen Abraham. Mas sabem que o Mishnah Berurah escreve no Biur Halakha? Que ele tem que ficar lá paradão até o Hazan fazer a Hazará. E ele, quando o Hazan estiver fazendo Hazará, ele pensar na Kavaná e de lá seguir em frente. Que é uma coisa impossível de fazer. Tamanha, doutor José, a importância de ter Kavaná na primeira brachá. Não falar. Você não pode falar, você já falou? Mamshichim, bezer uzeh. Aval Mizeroim, já tzarich ishtadlut gdolá. Precisa de um empenho grande para que a pessoa não perca a kavaná nessa brachá. Okay? Pelo menos na primeira brachá. Pois não, doutor José.
Mas esse sentido, se Não pode voltar.
É a mesma coisa que a pessoa perdeu o trem, perdeu a tahaná, como é que chama o metrô, a estação. Passou o trem, maná.
Mas no outro brachá, a pessoa falou Baruch Atah, ele poderia, Refaeno, daí eu falei Baruch Atah,
não precisa de kavaná. Mas acho que está de Alon, porque Refaeno Hashem, Nerafé, tem nome de Hashem. Não vamos nos complicar, tá? Vamos lá. Onde estamos? Isso. עכשיו, השעון מפריע לנו, כמו שאומר הרב אזרחי. Nós estamos na página Kuf Ayin Het. Página Kuf Ayin Het. ונסביר את הדברים. ההלכה שבברכה ראשונה הכוונה מעכבת את התפילה ואם לא כיוון לא יצא ידי חובת התפילה ובשאר הברכות אין הכוונה מעכבת את התפילה Começamos esse trecho ontem dizendo que a כוונה na primeira ברכה da עמידה se a pessoa não teve כוונה ele não יצא ידי חובה da תפילה já as outras 18 ברכות da עמידה as restantes 18 brachot, se a pessoa não teve kavaná, אלי יצא ידי חובה, אינה מעכבת את התפילה. ולכאורה, לפי האמור, הרי שלוש ברכות ראשונות הן רק הפתיחה אל התפילה, ואינה מעיקר התפילה, יפרנטימנטי. אז פרימר השטרייס ברכות לעמידה, são como se fossem uma introdução para a tefilá, e não que eles fizessem parte essencial da tefilá. Umadua hakavana me'akevet bedavka beptihat tefilá. E por que que então a kavana ela é indispensável já no início da amida? Ve'al ken mucha she'af ha'bracha rishona she'shevach la'ashem itbarach em meikar tikun tefilá. Disso, então, nós chegamos à conclusão que, inclusive, a primeira brachá da Amidá, ela é parte essencial da tefilá, porque nós estamos vendo que quem não fez kavaná na primeira brachá, ele lo yatsá, a brachá me'akevet. Kevan, sheka'amur mahuta tefilá hiklota nefesh el ha'elokim vehake'ni'a lefanav. Já que foi dito que a essência da tefilá é o desejo e a ansiedade da pessoa estar próximo a Kadosh Baruch Hu. Esse é o primeiro item que Rabbeinu Bahá'í citou no seu livro Chovot HaLevavot. E o segundo, a submissão perante Hashem. Omnam hakni'a l'Kadosh Baruch Hu hi al yedei bakashat ha-tzrachim ve'ahakara ve'argashat ha-tlut shelanu ba-Kadosh Baruch Hu. A nossa submissão a Hashem se dá por intermédio dos pedidos que nós fazemos na Amidá, que com isso nós reconhecemos que nós somos dependentes absolutos do Ribono Shel Olam. Aval yetera mizu, eshal lavo likni'a ulegi ale madregat klota nefesh al des nahnu omrim et hashvahim lakadosh baruch hu. Mas é possível também chegar à submissão perante o Ribono Shel Olam, chegar ao nível de proximidade a Hashem o máximo possível, também por intermédio dos louvores que nós fazemos a Kadosh Baruch Hu. Kvishe maskirim bebracha reshona et kol shlavei ha'anhaga me'ha'avot ha'kdoshim ad ha'geula ha'atida livne benehem lema'an shemo be'ahava. E aqui tem um esclarecimento muito importante, o porquê é tão indispensável a kavaná na primeira bracha. Porque a primeira bracha, ela é um louvor a Hashem, mas ao mesmo tempo que ela é o louvor de Hashem, que louvor é esse é Hashem? É o relato de como HaKadosh Baruch Hu dirigiu o seu mundo, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, que é a formação do nosso povo, até aonde nós chegamos a falar, o Mevi Goel Livne Benehem Lema'an Shemo Be'ahava, que HaKadosh Baruch Hu trará o Redentor para os descendentes, os filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Hakara zu mevi'a et ha'adam beyeter se'et lichrot ha'nefesh ve'akni'a lefanav. Quando a pessoa na Amidá lê e se concentra no relato da nossa história, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, e etc. E chega até o momento de glória do povo Yehudi, que é a Geulá Atidá, a Geulá, a redenção futura que seja em breve, isto leva a pessoa a Klota Nefesh, a proximidade com a Kadosh Baruch Hu e a submissão perante ele. Havu Godel Elokeinu, Davi le Madregat Klota Nefesh. David Amelech, Perek do Tehilim diz, Havu Godel Elokeinu, enalteçam a Kadosh Baruch Hu. הוא גם היסוד של, שלמדו חז"ל את החיוב לשבח קודם בקשת הצרכים. Nós louvamos a Hashem nas primeiras três brachot, antes de começarmos a pedir para Hashem. E depois que nós pedimos, nós agradecemos a Kadosh Baruch Hu. Mas Chachamim entenderam ser necessário que a pessoa louve a Hashem antes que a pessoa peça para Hashem. ולכאורה מלך בשר ודם, כשבאים ומבקשים לפניו, צריך לתחילה לשבח אותו ולהחניף לפניו. אבל כשבאים לבקש מהקדוש ברוך הוא, מה הצורך והחשיבות לשבח ולתת גודל אלוקנו? Se você fosse na frente de rei ser humano, a gente entende que a pessoa precisaria louvá-lo, a pessoa precisaria bajulá-lo, mas em relação a Kadosh Baruch Hu, Você, antes de pedir, precisa louvá-lo, precisa bajulá-lo. Então, é certeza que tem um entendimento, além desse fato de que nós louvamos e bajulamos, porque Kadosh Baruch Hu não é um Melech comum que precise dos nossos louvores e precise de ser bajulado. Arca Amur. Em Kavanat Hazar, Shesidur, Shevach Lifnei Rabo, Uechsher Tfilá, Kedesh Ahakach Nuchal Levakesh Melechvana Vetzolchenu. Como foi dito no parágrafo que nós estudamos ontem, as primeiras brachot não são uma preparação para o resto da Amidá. Não é uma introdução para que depois a gente possa começar a pedir. Ela Hashevach. Prestem bem atenção. Por que é necessário louvar a Hashem? Não porque Hashem precisa desse louvor, mas sim para o meu entendimento isso é importante. Ela Hashevach kedei lehavi otanu lemadrega nisgava zu shel kelot hanefesh el ha'elokim ve'ahna'a lefanav. O louvor a Hashem tem como finalidade levar a pessoa a níveis elevadíssimos, como kelot hanefesh, a vontade e a ansiedade de estar próximo a Hashem e a submissão perante Hashem. Quer dizer, que as três primeiras brachot, que são louvor a Hashem, elas não são uma introdução para a Amidá. Elas fazem parte integral da Amidá. E por que que elas são muito importantes, e principalmente a primeira, que relata a nossa história do início desde Abraão até a Geulá, a Atidá? Por que que a Kavaná nela é tão indispensável? Porque tudo isto leva a pessoa ao nível desejado, à elevação da pessoa, ao nível necessário, que é Kelot HaNefesh, o desejo e a ansiedade de estar próximo a Hashem, e também Hidbatlut, a submissão e a anulação perante Hashem. Shenedah lifnei mi anu mitpalelim, para que a gente saiba perante quem nós estamos fazendo o tefilá. Umimi anu mevakshim et zolchenu, e para quem nós estamos fazendo os nossos pedidos. Nimtza im ken, ki ha-shevach kodem ha-bakashot, eno rak ke-ptiha le-hekser ha-tfilah, ela sheze atzmo, helek me-etzem mahut ha-tfilah. A conclusão que se chega é que essa aparente introdução para os pedidos não é uma introdução. É parte integral, essencial da tfilah. Por quê? Porque por intermédio desse relato de Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, Ha'el Agadol, Agibor Ve'anora, El Elyon, Gomel Hasadim Tovim, Kone Akol, Vezocher Hasde Avot, Umevi Goel Ibnei Benehem Leman, Shemo Be'ahava, isto leva a pessoa a níveis desejados para que nossa tfilá seja uma tfilá de acordo. Vekach Gam Bi'ur, Divrei Achovot Alvovot, כל ההדרגות שהזכיר בדבריו כולם הם מעצם מהות התפילה. כלות הנפש, כניעה לפניו, רוממות הנפש. יסי אשנטי אינטנדי כתודוס אוס איטנס, כמו איטן בזיקוס פר התפילה. סיטדוס פדורבנו בחיינו חובות הלבבות, כמו כלות הנפש, כמו כניעה לפני השם. ידידיסי כי ולעבורי ואגרדסימנטו לב הפסובה תמבין, a uma elevação espiritual, o bichlalo ha-hoda'a lishmo, ve'af ashlachat yahaveh ha'alav, gam zem mevi et ha'adam leitbatlut, ukeni'a lefanav. Todos esses itens levam a pessoa a se anular e se subjugar perante o Criador. Pois não?
Não, o Rabino, não. Ele falou que é proibido bajular alguém ouvinte. Então, querido meu, adicionar a palavra bajular. E aqui o senhor falou bajular, Kadosh Baruch Hu.
Bom, mas é comum que quando você vai ir, por exemplo, para uma audiência com alguma pessoa importante que você quer algum favor, que você leve algum presente, ou você manda alguma mensagem de importância, a Kadosh Baruch Hu não precisa disso. Então, disso se chega a uma conclusão, que as primeiras brachot, que são Sheva, são louvor a Hashem, não é uma forma de como a gente quer agradar a Hashem para que a gente possa pedir. Mas sim, é uma coisa importante para nós, para que a gente se eleve e quando chega para a Amidá, saber perante quem nós estamos, que é perante o Ribono Shel Olam. Então, as três Os três níveis que Rabbeinu Bahá'í citou no Chovot HaLevavot, que é Klot HaNefesh, que como a gente explicou, que a ansiedade e o desejo da pessoa estar próximo a Hashem, a Kni'ah, que é o subjugar-se perante Hashem, e ainda, esse foi o item último que foi citado, que quando você louva a Hashem, que são as primeiras três brachot, quando você agradece a Hashem, que são as três últimas brachot, você próprio se eleva. Não é igual a quando uma pessoa precisa de um outro ser humano, o ser humano se sente superior a ele, é como se fosse um Eved perante um patrão, que quanto mais ele precisa dele, mais distância há entre eles. Pelo contrário, com o Kadosh Baruch Hu acontece justo o contrário, que quanto mais nós precisamos dele, mais nós estamos próximos a ele, porque nós entendemos que a necessidade e a nossa dependência dele, nele, ela é absoluta, isso nos faz próximos a Kadosh Baruch Hu. Então, para fazer um pequeno resumo, a Amidá tem três partes. Os três primeiras brachot são Shevach la Hashem, Elouvor a Hashem. As brachot intermediárias são pedidos a Hashem. As brachot últimas, três últimas, são louvor a Hashem. As primeiras três e as últimas três, elas fazem que a pessoa tenha romemuta nefesh, que a pessoa se eleve, se a pessoa, a própria neshama da pessoa se eleve. E é necessário, e faz parte da essência da tefilá, três níveis importantíssimos, que são Klot HaNefesh, Kni'a perante Hashem e Romemut HaNefesh.
Que o quê? Que a primeira, que sempre Hashem faz tudo por Hesed, não é que está devendo, que a gente tem que ter alguma coisa para cobrar, tudo que ele faz por Hesed. A segunda é que ele pode fazer tudo, minha Haimetim pode fazer tudo, quer dizer, que a gente vai perguntar para uma pessoa, talvez ele pode, talvez ele não pode, Hashem faz o mesmo tudo.
Não há dúvida que ele pode fazer isto.
E a terceira é a Kadosh, que não tem outra, quer dizer, não adianta.
A Kedushah de Akadosh Baruch Hu, ela é ela min kol berchata. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos tocar num ponto que já foi citado aqui, que aparentemente todos os dias, três vezes por dia, é a mesma tefilá. E por que que Ansei Knesset Agdolá houveram por bem fazer um nusach de tefilá igual três vezes por dia? Sidur nusach ha-tefilá kedei le'akel ala machshava. E esse é um ponto muito importante. Da forma que os nossos Chachamim, Anshei Knesset HaGdolá, ordenaram a tefilá, seu termo?
Estabeleceram.
Não.
Propuseram. Instituíram.
Não, ordenaram a tefilá. Vamos ficar com esse termo, tá? Foi para que nós tivéssemos uma maior facilidade de concentração. Vamos lá. ולפי שהיה כבד על הנפש לזכור את כל זה בלי חיבור וסדר. Seria muito difícil para o ser humano lembrar de todos os itens necessários, que é o louvor a Hashem, que é os pedidos para Hashem, e vários pedidos. No fim das contas, são 13 pedidos. Seria muito difícil a pessoa lembrar sem que houvesse um nusach, um rito da tefilá. Katvura botenu zala inyanim shesrichim lahem rov kitot bnei adam anir'a hesronam bahem ela elokim vechni'atam ba'avuram. Escreve o Chovat HaLevavot o motivo que os nossos chachamim ordenaram um rito na tefilá. Eu usei a palavra ordenaram porque tem uma ordem na tefilá, que é o Sheva, a Bakashá e a Hoda'á. E as Bakashot são muitas, os pedidos são muitos no meio da Amidá. Seria muito difícil que a pessoa lembrasse de tudo isso se não tivesse tudo isso ordenado e já escrito pelos nossos hachamim. Por isso, os nossos hachamim incluíram nesses pedidos, assim diz o Chovat al-Vavot, as necessidades que a maioria das pessoas precisariam. A Chovat al-Vavot meva'er imahut atfilá inyaná krota nefesh el ha'elokim, diz o Rabbeinu Bahyeh, se a essência da tfilá é klota nefesh el ha'elokim, é essa ansiedade, esse desejo de estar próximo a Hashem. Imken atfilá tzicha liot novat mim ma'amakei ha'nefesh. A tfilá precisaria vir do lugar mais profundo do nefesh da pessoa. Kol echad behotem lemadregato uklot nafsho eshtifato bitkarvut el Hashem itbarach. Cada de acordo com seu nível e com a sua ansiedade de proximidade a Kadosh Baruch Hu. Uma dua hazar sidru nusach ahid le tfilah. Por que os nossos hachamim, então, fizeram um nusach único para todas as pessoas e três vezes por dia? Haya yoter min hanachon shekol echad yishpof et nafsho el Hashem bet em lemadregato. Então, deveria cada um vir ao Beit HaKnesset e despejar o seu coração perante Hashem, de acordo com o seu nível espiritual. Eu lhes garanto que todos nós chegaríamos para tefilá e ficaríamos como mudos. E não saberíamos bichlal o que dizer perante Hashem. Foi uma grande bondade que Anshei Knesset Abdolá fizeram conosco. Imaginem, senhores, cada um de nós chega na tefilá shachrit, minha e arvit, e não tem sidur. E cada um teria que se virar de fazer tefilah a seu modo, ao seu nível espiritual. O que seria disso? Eu acho que as sinagogas estariam vazias. Ve'arze meishiv, responde o Rabbeinu Bahyeh, ve'hem inyanei atfilah al seder vetikun, shetekabel ba'anefesh pene bor'a, instituíram a Sheknestak Dorá atfilah com uma certa ordem para que o Nefesh pudesse recepcionar o seu Criador. Velote vos beit na pelá, que ela não tivesse vergonha quando ela fosse pedir. Viraem imena besidra inyanei atfilá belibá hakni'a veashiflut lelokim, e que aparentasse de uma forma clara e nítida, por intermédio da ordem da tfilá, o quanto a pessoa se subjuga ao Criador. E o coração da pessoa mora está aqui, o outro está lá. E a kashé alea resadenha na tefilá me'atzma. Seria muito difícil, impossível, que cada um formulasse um nusach de tefilá, uma ordem de tefilá. Por isso, então, tiknu otam rabotem usar bemilim metukanot. Chachamim instituíram a tefilá com palavras já de antemão ordenadas. E essa derema Adam Birishonó. A pessoa então consegue pronunciar essas palavras. Elas vão ficar na ponta da sua língua. Mi preshema, mashevet anefesh olechet ahara ma'amar, venimshechet el adibur. Pois o pensamento da pessoa vai atrás do que ele diz e atrás do que ele pronuncia. Ele explica. Takanat sidur atfilah. No adale hakel me'alenu. O rito da tefilá tem como propósito nos facilitar a se comunicar com o Ribono Shel Olam. Im adam haya tzrich lesader me'atzmo et nusach hatfilá be'etem lemadregat shvichat ha'nefesh. Se cada um tivesse que ordenar a tefilá de acordo com o que ele consegue abrir seu coração perante Hashem, o haya alul lit'ot ulidbalbel. Ele correria o risco de errar e de se confundir. A gente com a tefilá já se confunde. Um dia que tem Yalev e Yavó, já todo mundo precisa gritar para todo mundo lembrar que é Yalev e Yavó. Quando tem, de repente, um recebe a Haritzeno no Birkat Amazon, de repente a pessoa bate a mão na cabeça, que esqueceu. Imagina então, se não tivesse uma coisa ordenada. Kevan shayat tzarich leashkia et ikar ha-machshava, el agdarat ha-milim yoter me'asher al-tochnam. Vejam que coisa importante. Precisaria a pessoa se empenhar muito mais em formular as frases do que no pensamento. Então agora ficou muito mais fácil pensar, porque as frases da Tfilá já estão formuladas na Hem. Anshei Knesset Agdolá tiknu et anusa hatfilá. Por isso então Anshei Knesset Agdolá já nos escreveram a Tfilá, para que nós tivéssemos isso na ponta da língua. Isso é um auxílio que nós temos de Anshei Knesset Agdolá, para que a gente não se preocupe em formular a Tfilá, mas sim em pensar naquilo que nós estamos pronunciando. Ve'anu tzrichim litzok letoch hakelim et tochen hatfilá. O que nos sobrou? Nos sobrou desenvolver o nosso pensamento na tefilá. Klota nefesh el ha'elokim. Nos sobrou a proximidade necessária com Hashem. Shamachshava hi tiye olechet ahar nusach hatfilá. Venimshechet el hadibur. Que o pensamento vá atrás do que foi formulado por Anshei Knesset Agdolá. E não tivéssemos o trabalho e o esforço de formular as frases, que ficaria nisso, e não teríamos possibilidade de concentração devida. Mas agora que os nossos hachamim instituíram um nusach ahim, uma tfilá, um texto único, isso facilita que a gente possa se concentrar e não ter o trabalho de formular as frases e também fazer a...
Muito obrigado, pessoal.